abrindo os trabalhos, peço ao técnico de serviço legislativo que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença.
Aí, pessoal, eu presente. Sr. Antônio Ferreira. Claudio Oliveira Silva Júnior. Claudio José Pascoalito. Igor Pensato. Kiel Chiara Muniz. Maria Aparecida Silva Bastos Matheus. Lito Pelão. Pedro Gonçalves Vieira. Rodrigo Castelo Soares. Rodrigo Recep Parra.
Presente.
Sara dos Santos Paratelli Cinza.
Liga TV.
Victor Silva Almeida Palhares. Responderam a chamada a 12 vereadores.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quinta sessão ordinária no segundo ano da 17ª legislatura. Convido a vereadora Maria Matheus para deixar uma mensagem para nós na presente sessão.
Quando eu ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões. E não se despreze, e não despreze um bom conselho. Só porque ele chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda aos homens por meio dos próprios homens. E às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Senhores vereadores, eu comunico a ausência do vereador Célio Ferreguti em razão da sua participação a convite da ANL Participações e Negócios no evento de soluções integradas para o fornecimento de energia alternativa. Esclareço que a viagem é particular do vereador e a sua falta será registrada em ata com desconto de seu subsídio. Tá bom? Então, o Célio Ferreguti fez uma viagem particular e vai ter desconto no seu subsídio. Também, senhores vereadores, na próxima segunda-feira, dia 12 de março, durante a sessão ordinária, nós vamos realizar homenagem às mulheres dracenenses, em razão do Dia Internacional da Mulher, que será comemorado em 8 de março. Nós estamos entregando, essa presidência está entregando aos senhores vereadores, agora nessa noite, tá? Para os líderes de todos os partidos daqui da Câmara representados, ofício para indicação de membro para compor a composição especial de inquérito, cujo requerimento de intenção foi protocolado nesta casa e assinado por todos os vereadores. Os vereadores, tá, os líderes de cada partido, partido que tem vereador individual, ele decide se ele vai querer fazer parte da comissão ou não. Partidos que tem mais de um vereador, o líder escolhe quem será o representante do partido para compor a comissão. E a partir de hoje, os senhores terão 10 dias para indicar, tá? A partir de hoje, 10 dias. Fica a critério dos líderes de cada partido. Antes da gente começar, eu queria que os vereadores viessem aqui um pouquinho para conversar com vocês. Bom, voltando aos trabalhos, peço ao técnico de serviço legislativo que faça a leitura das matérias do expediente da presente sessão.
Pauta da quarta sessão ordinária do segundo ano da 17ª legislatura, realizada em 26 de fevereiro de 2018.
Coloco em discussão a ata da quarta sessão ordinária do segundo ano da 17ª legislatura, realizada em 26 de fevereiro de 2018. Não havendo manifestantes, coloco em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei de 2018, de 27 de fevereiro de 2018, do autorito do Poder Executivo, dispõe sobre o serviço de inspeção municipal, sim, dos produtos de origem animal e vegetal no município de Graça e da Rua das Providências.
Encaminhe-se às comissões para dar pareceres.
Projeto de lei de 2018, de 1º de maio de 2018, do autorito do Poder Executivo, considerou agora a área de terras específica da Rua das Providências.
Encaminhe-se às comissões para dar pareceres.
Projeto de lei número 9 de 2018, de 5 de março de 2018, da autoria da mesma diretora da Câmara, dispõe sobre a concessão de auxílio à alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
Caminho às comissões para dar pareceres.
Lei complementar número 466, promulgada pelo senhor prefeito municipal.
A disposição dos senhores vereadores é 15.
Ofício número 27 de 2018, resposta ao requerimento número 33 de 2018, vereador Lito Lorenzetti, solicitado pelo vereador prefeito Rodrigo Pardo, informações sobre se algum estudo para se fazer uma merenda para contenção de área de chuva e areia na quadra esportiva do Centro Social Urbano. A resposta é que a merenda de contenção já foi construída e também já foi realizada a limpeza da mesma.
Encaminhe-se o ofício CM027 aos vereadores Ailton Lorenzetti e Rodrigo Parra.
Ofício número 28 de 2018, em resposta ao requerimento número 34 de 2018, vereador Fogo Tocento, com informações quanto ao ordenamento dos postos de saúde dos distritos de Jaci Poranga. A resposta é que os contratos das obras foram encerradas e todo o departamento de engenharia da Prefeitura Municipal está responsável por vir promulgar os serviços.
Caminho se cobra ofício número 028 ao vereador Igor Tossato.
Ofício número 29 de 2018, em resposta ao requerimento número 37 de 2018 ao vereador Cláudio Muniz, de informações se existe a possibilidade de efetuar tentativas de acordo extrajudicial ou até mesmo através do centro judicial de soluções de conflitos em cidadania de Graceira, se existe com os contribuintes em débito com os postos públicos de Graceira. A resposta é que foi realizada em reunião com a diretoria de serviços e que em breve serão enviados dados dos contribuintes em débito com os postos públicos.
Encaminhe-se cópia ofício CM 029 ao vereador Kelsey Muniz.
Ofício número 30 de 2018, em resposta ao requerimento número 40 de 2018, vereador Cláudio José Pascoalito, informações sobre exames que já foram realizados em janeiro de 2018 pela Empresa Municipal de Saúde. A resposta é que a Empresa Municipal de Saúde realizou 333 exames de ultrassom, 416 mamografias, e 10 litotripsia. Informa ainda que para o mês de fevereiro não serão realizados mais exames. O prefeito recente credenciado através do SISNAP é sempre atado para a realização dos demais exames.
Caminho-se cópia oficiando 030 ao vereador Cláudio José.
Ofício CM número 31 de 2018, em resposta ao requerimento número 41 de 2018, vereador Cláudio José Pascoalito, informações sobre o valor arrecadado com o IPVA. A resposta é que o município arrecadou com o IPVA em janeiro de 2018 o valor bruto de R$3.311.532,82. Informa ainda que a receita do IPVA é uma receita não vinculada, ou seja, mesmo sendo imposto a propriedade de veículos automotores, não é destinada para fins de conservação das malhas viárias e sinalização do posto, sendo pelo mínimo 15% desse valor tem que ser ser destinado à saúde, 25% à educação e o valor restante utilizado para pagamento de servidores municipais e demais pontos operacionais do município.
Caminho 54, oficiando 031, vereador Cláudio José.
Oficiando número 32/2018, em resposta ao requerimento número 43/2018, vereador Pedro Gonçalves Vieira, de informações sobre a licitação para a reforma do posto de saúde Eduardo Lígeres. A resposta é que a licitação foi realizada em 16/2017, com a participação de 7 empresas. O vencedor da licitação foi a Tony e Marques Limitada, com prazo para termo da reforma em 6/2018. O valor gasto foi de R$ 89.075,06. Cópia do processo licitatório foi encaminhada junto ao ofício.
Encaminhe-se cópia oficial 032, o vereador Pedro Gonçalves Vieira.
Oficial número 33/2018, em resposta ao requerimento número 44/2018, o vereador Pedro Gonçalves Vieira, com informações sobre o limpeza da avenida principal do bairro Iamanto. A resposta é que a limpeza da avenida principal do bairro está na programação.
Encaminhe-se cópia oficial 033, o vereador Pedro Gonçalves Vieira.
Oficina número 34/2018, em resposta ao requerimento número 45/2018, vereador Pedro Gonçalves Vieira, com informações sobre o motivo das marcas moto e vereadora não foram usadas para recuperar as estradas do carro em Iamanto. A resposta é que as marcas moto e vereadoras estão sendo recuperadas para serem usadas em todas as estradas rurais do município.
Vice-copa, oficina 034, o vereador Pedro Gonçalves Vieira.
Oficina número 35/2018, em resposta ao requerimento número 46/2018, vereador Pedro Gonçalves Vieira, com informações sobre os buracos na Catal em Rios e Lotes Fazendas da Vila Alexandre. A resposta é que a limpeza é feita de acordo com as notificações da fiscalização, informando que o bairro mencionado está na programação para a limpeza.
Vice-copa, oficina 035, ao vereador Pedro Gonçalves Vieira.
Oficina número 35/2018, em agradecimento pelo requerimento número 62/2018, todos os vereadores demonstrando apoio à reivindicação junto às autoridades competentes no sentido de autorizar a mudança do projeto de utilização do prédio já finalizado da UPA, parte 2, para unidade de atenção básica.
Encaminhe-se cópia oficial 036 a todos os vereadores da Câmara Municipal de Iracema.
Oficina número 37/2018, em resposta ao requerimento número 35/2018, vereador Hugo Poceta, informações quanto ao desenvolvimento do projeto de construção da Estrada Popular dos Distritos de Iracema em Janeiro. A resposta é que o projeto para a construção das referidas coisas está em fase de aprovação.
Envie-se cópia ofício CM 037 ao vereador Hugo Torsato.
Ofício número 38/2018, em resposta ao requerimento número 36/2018, vereador Hugo Torsato, informações se existe estudo para a limpeza da estrada de Sinop, levado a cena ao distrito de Respirão. A resposta é que a limpeza será incluída na agenda do trabalho da Secretaria de Obras e Assuntos Viários.
Envie-se cópia oficial 038 ao vereador Hugo Torsato.
Oficial número 40/2018, em resposta ao requerimento número 54/2018, do vereador Maria Matheus, está em favor de informações se já foram concluídos os estudos necessários para a instalação da nova faixa na Avenida Presidente Marcos. A resposta é que a instalação da nova faixa está nos estudos da área central do município e terá uma avaliação geral juntamente com o PANUPA.
Vice-cópia oficial 040 aos vereadores Maria Matheus e Célio Fernandes.
Oficial número 41/2018, em resposta ao requerimento número 55/2018, do vereador Maria Matheus, está em favor de informações sobre a pintura da faixa de pedestres em frente ao meio do Aramanê. A resposta é que a pintura está na programação do Departamento de Assuntos Viários e que em breve será realizada.
Envie esse cópia oficial 041 aos vereadores Maria Matheus e Sérgio Gucci.
Oficina número 42-2018, em resposta ao requerimento número 42-2018, vereador de informações sobre o valor solicitado pela Convenção da Prefeitura da Pirâmide, referente ao repasse do ano de 2016 e prestação de pós 2016. Em resposta ao valor solicitado pela Convenção da Prefeitura, referente ao repasse do ano de 2016, totaliza o valor de R$ 145.413,18, em anexo cópia do ofício número 231/2016. Em relação à prestação de cotas referente ao ano 2017, a cota 24 não foi recebida. E já foi protocolado junto à instituição no ofício número 12/2018.
Vice-cópia oficial 042 ao vereador Milton Pelão.
Requerimento número 109/2018, autoria do vereador Paulo José Pascoalito, vota por 100% pelo falecimento do senhor José Augusto Santana, ocorrido em 26/2018. Requerimento número 109/2018, autoria do vereador Paulo José Pascoalito, vota por 100% pelo falecimento do senhor Maria de Jesus Cito, ocorrido em 27/2018. Requerimento número 109/2018, autoria do vereador Paulo José Pascoalito, vota por 100% pelo falecimento da senhora Ana Rosa de Jesus, ocorrido em 3/2018.
Esta presidência acolhe os votos do Pesal e esclareça aos presentes que a Secretaria da Casa comunicará às famílias enlutadas, dando conhecimento deste ato pelo Poder Legislativo.
Requerimento número 99/2018, autoria do vereador Maria Aparecida Bastião de Matheus, Victor Silva de Palheiro, sendo o prefeito, solicitando ao prefeito que nos informe o que segue com a proposta de cobrança dos clientes. 1. De que modo a taxa é cobrada? 2. Qual é o valor da taxa? 3. Quem é responsável pela cobrança? Especificar qual é o nome do mesmo. 4. Qual é o destino dado a esta taxa?
Coloque em votação o requerimento 99/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 100/2018, autoria do vereador Maria Aparecida Silva de Matheus, senador Paulo Vitor, solicitando ao prefeito que nos informe o que segue para o centro de atenção psicossocial Alto-Grave PAF. Enviar cópia de todos os processos para ter as notas fiscais e empenhos realizados nos anos de 2016 e 2017.
Camisa. Coloque em votação o requerimento 100/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados com a próxima manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 101/2018, autoria do vereador vereador Maria Aparecida Silva Costa Matheus, senador Paulo Vitor, solicitando ao prefeito que nos informe que segue em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O que impede que seja feita a desvinculação do Fundeb na folha de pagamento da prefeitura?
Coloque em votação o requerimento 101/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 102/2018, autoria do vereador Lucas Escolinha, direto do vereador presidente, no livro de gestão, solicitando ao prefeito que nos informe se será feito o conceito da permanência de áreas pluviais de cruzamento entre as vias Amazonas e Porto Alegre, posto que há impulsionamento de área militar e operação a Porto Buraco e apenas Porto Alegre, a solução do Rio Havana dos Previstos do Dinheiro Público.
Coloque em votação o requerimento 102/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 103/2018, autoria do vereador Lucas Calheiros Neto, e subscrito pelo vereador presidente Rodrigo Restante, com a solução do prefeito que nos informe se há estudo para a abertura da rua Castro Alves, com realização de pavimentação asfáltica, cujo local estão se instalando muitas empresas e outras mais aguardam para realizar os seus investimentos.
Coloque em votação o requerimento 103. 3/2018, vereadores favoráveis por manifestados, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade.
Aprovado por unanimidade.
Existe fiscalização sobre a colocação dos módulos sobre calçadas
de um tamanho da plataforma de pedestres.
Coloque em votação o requerimento 113/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o requerimento 114/2018. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em votação, número 81/2018, autoria do vereador presidente Gustavo Parra, pelo vereador Lucas Palmeiras, a extensão da prefeita Conselho Franco Pedestre, elevada à Avenida Rio Bordone, em frente à clínica radiológica, pois em local, agora fluxo de tráfego que afeta em alta velocidade, e também de pedestre, especialmente após haver grande risco de ocorrer os acidentes. Indicação número 82/2018, autoria do vereador Sérgio Sérgio Pereira, solicitando ao prefeito que seja protocolar, recolocada as cadeiras que foram substituídas por cadeiras do próprio atendimento municipal. Existem várias reclamações de pacientes pelas cadeiras são desconfortáveis para se passar em um período de tempo. Indicação número 83/2018, autoria do vereador Sérgio Sérgio Pereira, solicitando ao prefeito. Sendo faixa levada em frente ao médico professor Valdemiro Machado, mas era atender aos pedidos dos pais dos alunos e proporcionar melhores condições de segurança. Indicação número 84/2018, autoria do vereador Estado de Sérgio Carvalho, solicitando ao prefeito que seja providenciar as melhorias da sinalização do trânsito nas imediações das ruas. Em relação ao Arthur Afonso, pois moradores reclamam que muitos motoristas trataram no sentido proibido de direção, podendo causar acidentes. Em votação número 85/2018, autoria do vereador Carlos José Pascoalho, solicitando ao prefeito que promova a reunião com a diretoria do Estado da Criança, Polícia Militar, Câmara Municipal, Secretaria de Ações Sociais, Conselho, Permuta, Associação Comercial, para debater a situação de estacionamento, zonazinho ou gracinho. Anticipará a providência urgente para a realização e fiscalização nas áreas disponíveis e evitando que motorista estacione sem pagar a taxa de venda. Indicação número 86/2018, autoria do vereador Paulo José, pelo solicitando ao prefeito que entre em contato com a BR pelo Departamento de Estado de Rio para compensar as letras formadas na área de Graciela no plano de acesso pelo Rio de Janeiro com a Banca de Rio de Janeiro. Atualmente, a confirmação do nome da cidade da chegada ao perímetro urbano pelos visitantes as pessoas que passam pelo Rio de Janeiro quando estão em outras cidades. Indicação número 87/2018, autoria do vereador Paulo José Pascoalho, solicitando ao prefeito a realização de um projeto de jardinagem e delineamento no trevo do colonamento da Avenida Rio Barbosa, que atende a praia afetada em regiões da rotatória e apresenta aspecto ruim por falta de maior cuidado com plantas, flores e plantas que ficaram perto. Indicação número 88/2018, autoria do vereador Cláudio José Pascoalho, solicitando ao prefeito a retomada do desespero para a proteger do novo plano diretor traseiro que precisa passar por votação na Câmara. Os estudos entregues em 2016 na Câmara poderiam ser atualizados através da comissão responsável em novas audiências por respostas passadas na comunidade local. Indicação número 89/2018, autoria do vereador Rodrigo Castilho Soares, solicitando ao prefeito a posição de faixa elevada em frente ao Santuário Nacional do Fato, pois ocorre grande fluxo de pedras no local de itens transitam em alta velocidade. Indicação número 90/2018, autoria do vereador Rodrigo Castilho Soares, solicitando ao prefeito juntamente com o setor competente que realiza a limpeza do lixo amontoado às margens da vicinal Maricoras, que deverão ser as interrotas e sentido pesado nesta Maricona. Não é a primeira vez que a vicinal é alvo de reclamações de munícipes. Indicação número 91/2018, autoria do vereador Rui Castilho Maricoras, solicitando a prefeita, juntamente com o setor
Academia Aquafit.
lei e gerando empregos para a nossa cidade. Sempre importante destacar para as pessoas que estão investindo na nossa cidade, destaco sempre aqui na tribuna. Daqui a pouco voltarei com mais temas no horário de 10 minutos, para alertar com a população de vocês que vem acontecendo, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito para discutir os requerimentos 102, 103 e 104, vereador Ailton Lorenzetti, tem 5 minutos com a parte.
Senhor presidente, membros da mesa, caros vereadores, que nos acompanham na galeria dessa casa, ouvintes da rádio 95,3, TV Câmara e rádio DLZTV. Boa noite. Fizemos 3 requerimentos essa semana. Um deles é sobre uma canaleta lá na rua Porto Alegre com a Amazonas, no bairro Metrópolo, algo que já se fazem 5 anos que estamos trabalhando. Parece até brincadeira, né? 5 anos fazendo uma canaleta, e não é uma canaleta grande não, é uma coisa simples. Então, a gente quer saber se realmente vai ser feito esse trabalho. Não vou culpar aqui a administração atual, porque perto do tempo que eu estou pedindo, é pouco tempo de consideravelmente. Mas depois de 5 anos já começa a ficar meio sarcástico o negócio, porque 5 anos pedindo uma canaleta para só arrumar onde as águas se espalham no meio da rua e quebra-se frequentemente, vai lá, tapa esse próprio cimentinho, né, pouco quebra, tudo de novo. Quem passar lá vai passar, não vai conseguir atravessar a rua. Tanta água que imposta lá. E é uma reclamação, gostaria que a Secretaria de Trânsito, né? Trânsito e Obras desse uma olhadinha lá e vamos tentar arrumar. O 103 é sobre o asfalto na Castro Alves. Aqui muitos vereadores já fizeram aqui menção, indicação, requerimento para asfaltar, melhorar aquelas ruas. Eu faço também para poder lembrar que várias empresas estão lá naquele local. Algumas empresas estão querendo ter acesso, né? Construíram inclusive, né? Nós estamos lá, a oficina Metrópole, por exemplo, está com a construção do prédio dela lá, e ela quer mudar de lugar e não tem como acessar a sua empresa, porque em termos de oficina não dá para ser lugar onde tem a rua de trânsito. Então aqui fica também o nosso pedido para que estude com carinho, para que faça, pelo menos aquele quarteirão, um espaço em torno de 150 metros, que vai ali ao fundo, até onde tinha a Fiat, a antiga Fiat que ficava ali. Eu acho que é um lugar legal, um local onde a gente precisa fazer uma obra ali especial, porque isso traz dividendos para o município, são pessoas que querem trabalhar. Pois não, vereador?
Bem rapidinho, eu queria parabenizá-lo e dizer o seguinte, eu fui lá com o secretário de obras, não até para assaltar, porque disse que não tinha dinheiro, para fazer o nivelamento da guia para a pessoa poder fazer a calçada. Prometeram para mim que dentro de 15 dias ia fazer, mas isso foi em outubro, quando estava ainda acabando o barracão, onde vai ser instalado o negócio de oficina de massa e da cara de festa. Mas acho que 60 dias ou mais e nem a calçada foi feita.
Parabéns, vereador. É isso mesmo. A gente tem cobrado. E a gente sabe que vários vereadores fizeram esse pedido. Então fica aí também a Secretaria de Obras, que analisa com carinho, para que possa ajudar essas pessoas que são comerciantes, que são fornecedores de impostos para a nossa cidade. Também fiz um outro requerimento, se algum estudo para aqui na rua, radiação, algo também que eu venho pedindo, a Secretaria de Trânsito sempre tem olhado, me dado a voz, dizendo, a proposta boa, mas não troca. Lá na rua, radiação, principalmente entre a José Bonifácio e a rua Tenente Antônio Contreira, é um espaço onde nós temos a radiação, ela inteirinha é estreita, mas ali tem muitos vereadores e as pessoas não conseguem adentrar suas casas com seus carros. Veja bem, quando alguém para de um lado, a pessoa não consegue fazer a manobra contra a do outro. Ali está tendo divergência entre os moradores, principalmente entre a Rua Monte Castelo e a Rua Brasil, porque o espaço é muito pequeno. Então a gente precisa o quê? Fazer estacionamento de um lado só. Elas vão via única, mas assim, que seja, estou solicitando que se faça estacionamento de um lado só, para que as pessoas, todo mundo, se adeque para poder ter facilidade para todos usar a via, né? E também, já eu havia feito desafio, e hoje aconteceu, nós tivemos um acidente lá, que com o funcionário da prefeitura, um espaço ali entre a expedicionária e a José Bonifácio, muito conhecimento agora vizinhar, ali o pessoal sempre está batendo, inclusive o vereador da casa já bateu ali, porque é um lugar que não tem visibilidade. Então quem sabe levar até uma mudança ali da José Bonifácio, ficar uma única, e quem vem pela irradiação, tem um pare para seguir a irradiação. O nosso vereador Kef já bateu ali, e o rapaz da ambulância bateu também lá agora. Então, fica essa nossa lembrança e nosso pedido. Obrigado.
Próxima vereadora que vai discutir o requerimento 106, 107, 108, vereadora Sara Scarabelli, tem 5 minutos com a parte.
Boa noite a todos. Presente, todos os ouvintes, senhores vereadores, presidente Agripar. Presidente, fiz um requerimento semana passada, terça-feira, perguntando para o nosso senhor prefeito qual a previsão para aquisição de novas ambulâncias, van adaptada, micro-ônibus para atender a população que, longo de 2017, teve que fazer vários procedimentos em hospitais da região, o que foi muito bom, né? Pois ajudou muito a diminuir a fila de paciente e a espera de atendimento. Mas, por outro lado, isso aumentou a demanda pelo transporte de paciente. Sei do esforço da nossa secretária de saúde, né, que ela tem feito, para atender esse paciente com os veículos que temos. Mas é algo que há muito tempo precisa ser melhorado. E tivemos a satisfação hoje de saber que o nosso prefeito hoje teve em São Paulo, Juliano Brito Bertolini, assinando um convênio, que foi uma emenda do nosso deputado, Reinaldo Augusto, para a compra de uma ambulância. Então, quero aqui deixar o meu parabéns, o meu muito obrigado ao nosso deputado, mais uma vez, por essa conquista. E que possamos saber, né, mais detalhes e a data de quando esses veículos estarão servindo a nossa população. Outro requerimento que fiz também foi em relação aos exames que era prestado pela empresa municipal de saúde. No início foi um pouco de surpresa, né? Ficamos surpresos, ficamos assustados, não concordamos com o que estava acontecendo no momento. Procurei o Conselho Municipal da Saúde para mais informação, para dar mais informação da população. E o que tem chegado até mim que realmente essa foi a melhor decisão que o nosso prefeito tomou. Então, quero aqui também parabenizar ele por essa decisão tomada, porque, graças a Deus, a população está elogiando que os exames estão sendo feitos com mais rapidez, com mais qualidade, e a espera também não está sendo tanto, igual era antes. Então, eu gostaria de saber quantas pessoas atualmente está na fila de espera para fazer esse exame. Outro requerimento que eu fiz também, presidente, é o que virou polêmica esse final de semana aqui na nossa cidade, sobre o ar-condicionado do PAN. Estive lá semana passada, fui chamada pela população e realmente é um caso grave. Cheguei lá, acho que tinha umas 20 pessoas lá na sala. para quando as pessoas procuram o pão, porque está passando mal, né, gente? Porque as coisas, é porque não está boa, né? Aí chega lá o calor da desgrama, até eu passei mal junto com eles, porque de ver aquela situação, não, o ar-condicionado só está lá as marcas do ar, foi tirado o ar-condicionado. Aí, no outro dia, eu procurei a secretária da saúde, falei com ela, tivemos uma audiência da saúde aqui nessa câmara também, foi falado com ela, estava o vereador Milton, Cláudio José, Maria e eu, elas responderam para mim que o ar foi tirado para conserto, que se eu, quando eu tinha um ar lá da minha casa, se no mesmo dia ficar pronto. Falei, não, mas duas semanas já era para dar para consertar. Hoje ela falou para a vereadora Maria que o ar faz 4 anos que foi tirado de lá. Gente, então, eu acho que a gente está sendo palhaço desse povo, porque para um fala uma coisa, para outro fala outra. Eu acho que tem que falar a verdade. O que está acontecendo com o ar do PAN? Por que que não estão lá instalados? É só isso que eu quero saber. Saber é falar a verdade. Não vem falar para um fala uma coisa, para outro fala uma outra coisa, não. A gente está sendo de bobo, lenhado pelo povo. E eles, a gente fala, pergunta e fala uma mentireira da desgrama. Só isso. Boa noite.
Próximo vereador inscrito para discutir o requerimento 113, vereador Cláudio José Pascoaleta, em 5 minutos com a parte.
Presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet e pelo rádio, uma boa noite, obrigado pela presença de todos vocês. A exemplo do vereador Vitor Palhares, quero também cumprimentar o vereador, ex-vereador Luiz Coelho, né, presidente do Jardim Brasilândia, acompanhado do popular Chico Lixeiro, que é vice-presidente. Parabéns pela eleição da nova diretoria, chapa única, mas um consenso lá mostrando que o pessoal está à disposição de muito trabalho, então vocês vão receber por escrito no ofício, quero que passem para os demais componentes lá da diretoria e também demais moradores lá do bairro. E aguardamos o convite para a reunião de posse, né? Sabemos que você está articulando, possivelmente no dia 20, né? Terça-feira, dia 20, presença do prefeito, quero acreditar que os vereadores também, pelo menos em sua maioria, vão comparecer, para a gente prestigiar a posse da diretoria para o dia 20, por volta do dia 20 vai ser a data da posse, né? A gente vai fazer questão de comparecer. Então, parabéns, sucesso, a Câmara está à disposição para vocês. Em relação ao requerimento que eu fiz com o pedido de informações, em relação a uma novidade que tem de alguns anos para cá aqui em Uracema, são esses containers, a gente chama de módulos metálicos também, que são utilizados agora nas construções civis de uma forma geral. Mas são locais apropriados para se guardar ferramentas, materiais de construção, né? Evoluiu bastante daquilo que a gente via na construção, tinha que fazer um quartinho, um cômodo para colocação desse material. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, foi até patenteado isso, a existência desses containers para guardar esse material e também material de construção, cimento, outros materiais e também as ferramentas dos pedreiros de uma forma geral. Então a gente quer saber da prefeitura na questão da legislação, se tem alguma coisa específica, se temos que avançar para criar alguma coisa específica para a questão dos containers, né? Porque a gente sabe que é importante também estar atento nessa questão da legislação. Pois, vereador Milton Polão.
Parabéns. A questão de empecilho da calçada, a lei ela é ampla. Pode ser usado até 2/3 e deixando 1/3 para passagem de pedestre. Eu acho que o container, se ele estiver ocupando a calçada inteira, está irregular. Não existe na legislação nossa nada específico com relação ao contêiner. Existe a obstrução da calçada. 2/3. 1/3 tem que ficar livre para passar de pedestre. Mas é ótimo que se tiver de fazer uma adequação, mas eu acho que deverá continuar 2/3, porque se for impedir na totalidade como está hoje, fica obstruída a passagem do pedestre.
Muito obrigado pela informação. A gente tem observado algumas calçadas, praticamente a ocupação total em função do tamanho desse contêiner. Então, a gente vai ver isso aí, se precisar regulamentar via Câmara Municipal, Prefeitura, estamos à disposição para que, no sentido de ajudar realmente a área da construção civil de ter uma situação regularizada, já que, como percebemos, não tem uma regularização especificamente nesse detalhe. E também fizemos um voto de congratulações, o Vitor fez menção aqui, assinaram conosco o vereador colaboração da Aquafit, academia moderna, academia em geral, também com hidroginástica e natação, na Rua Messias Pereira para 65, iniciativa do Gustavo Xavier, da Milena Bragato e eu, vereador. Tivemos na inauguração, apresentando a Câmara Municipal, os demais vereadores, e ficamos realmente impressionados com a qualidade dessa inauguração, né? Dessa inauguração. Castilha, futuro aluno lá, a gente vai ser aluno lá, representando a Câmara Municipal. Então foi um belo investimento, local privilegiado no centro. Parabéns ao Gustavo, à Minera, à família por essa importante iniciativa, mais uma academia com essa opção de hidroginástica, de natação e também uma academia completa na parte funcional, na parte de equipamentos. Muito obrigado.
Não havendo mais vereador que queira discutir, inscrito para discutir o requerimento, passaremos agora para o expediente da presente sessão. Inscrito na primeira sessão ordinária, no dia 5/2/2018, peço que o vereador Pedro Gonçalves tome assento à presidência para que eu faça uso da palavra.
Com a palavra, o presidente dessa casa, Rodrigo Barra.
Senhor presidente, nobres colegas, população que nos prestigia na galeria da casa, ouvintes da Rádio Difusão Oeste Paulista 95,3 FM, internautas acompanhando a sessão pela TV Câmara e pela DLZ TV no Facebook, boa noite a todos. Após uma longa data se fazer uso dessa tribuna, com muita alegria a gente vem hoje aqui explanar algumas situações que estão ocorrendo no nosso município. Dentre essas situações, vou acompanhar e discorrer sobre os acontecimentos da falta dos ar-condicionado no pronto atendimento municipal. Problema esse que não acontece de hoje. Problema esse que já vem acontecendo há bastante tempo. É que, atualmente, a população não aguentou mais a espera e começou a cobrar os vereadores, começou a cobrar a administração, tanto na rua quanto nas mídias sociais. É muito fácil você dizer para o vereador uma coisa, dizer para outro vereador outra coisa, e você acompanhar os comentários do Facebook sobre esse assunto e ver que tem outras coisas que estão falando. Que muitas vezes está contratando uma empresa para instalar, quer dizer que já vem da administração passada. O que nós queremos é resolver o problema. Esquece a administração passada, esquece se há questão de alguma empresa, faz uma contratação direta, que está tendo várias contratações diretas na administração, então faz uma contratação direta e instala o ar-condicionado. Resolve o problema. O problema não é muito alto valor. O problema é agilizar o processo. Porque a Câmara fica... As pessoas ficam dizendo que nós estamos comungando com o que está acontecendo. E nós não estamos comungando, não. Eu acho que o tempo de 12 meses para você colocar a casa em ordem, eu acho que está tranquilo. E aqui ninguém é oposição. Aqui nós queremos que a coisa aconteça. Que não deu oposição. E se vê como oposição também, problema é de quem vê. Como vários vereadores disseram aqui, até 2020 nós somos vereadores. Ou a gente vai cobrar, ou a gente pega a nossa malinha e vai embora. Agora, nós estamos falando, nós estamos pedindo informação, nós estamos indo, como a vereadora Sara, a vereadora Maria, eu também estive lá no PAN. Eu também vi a dificuldade daquelas pessoas. Então, para de falar. Pega o dinheiro e arruma. Acabou. Acaba a conversa. Muita coisa está sendo feita. Então pega o dinheiro e arruma. E cabe e resolve esse problema. Outro assunto aqui também que eu quero comentar, que também está nas mídias sociais, que as pessoas que têm lotes no município de Gracena, eles recebem notificação para a limpeza dos lotes. E eu acho justo, porque a lei é clara. Você tem que limpar o seu lote. Mas a prefeitura também tem que limpar o dela. Porque cobra um cidadão para limpar o lote. E não cobra a prefeitura para limpar o lote dela. Então está havendo uma... Não está sendo de dar o direito para todos, porque a lei é feita para todos. Então a prefeitura limpa dela, dá o exemplo, faz com que as pessoas também sejam notificadas e também limpe o lote, porque se a pessoa não limpar, ela será notificada, multada duas vezes. É multada porque não limpou, depois a prefeitura manda limpar e limpa novamente pela limpeza e para recolher o material. Então cobre o serviço. Então vamos fazer os dois lados, vamos organizar. A gente sabe que a alegação que é falta de funcionário, a gente sabe isso, mas todas as administrações também passaram e não fizeram. Então vamos daqui para frente começar a fazer. Porque é muito fácil a gente notificar alguém, um cidadão comum, mas a si próprio não pode ser notificado. Então nós estamos fazendo também um requerimento, perguntando quando será feita também a limpeza de todas as áreas verdes, de todos os imóveis do município de Gracena. E se não for feita a limpeza, se a gente pode fazer uma foto e encaminhar para o setor de fiscalização, para que o mesmo também notifique para limpar no prazo legal de 15 dias. Desde a gestão anterior, a gente vem cobrando redutores de velocidade em frente a locais que há uma aglomerada de pessoas, entre as escolas, igrejas, clínicas, e se não for o redutor de velocidade, que a prefeitura dê alguma medida para fazer com que reduza a velocidade nesses locais. Tive algumas reclamações de vários locais, de escolas do município de Gracena, de igrejas e também aqui da clínica radiológica. As pessoas estão em alta velocidade, não respeitando a velocidade daquela via. E nesses locais, muitas vezes tem crianças, tem idosos, pessoas que têm difícil locomoção, então é perigoso acontecer algum acidente. Então antes que aconteça, nós estamos protocolando também, já tem protocolado na casa, perguntando para a administração se será feito e quando será feito essa instalação desses redutores de velocidade. Seja o que for, não estou dizendo que tem que ser lombada, tem que ser valeta, seja um meio de reduzir a velocidade em determinados trechos do município de Gracena, haja vista pelo grande fluxo de pessoas. Quero falar agora de um problema antigo, depois uma vereadora outra.
Só uma partezinha, vereador.
Pois não.
Sobre a questão do redutor de velocidade, alguns dias atrás eu vi uma reportagem na TV que estão construindo agora faixa de pedestres em 3D. Aí elas dão assim uma visibilidade diferenciada para que as pessoas possam reduzir. Fica também uma ideia aí para ajudar nessa sua colocação. Obrigado.
Nós até já fizemos um requerimento nesse sentido, que está acontecendo isso no estado do Mato Grosso. Não sei se vai funcionar, mas é uma forma de um estudo por parte da administração para que ela possa colocar isso em prática no município. O que nós queremos é que não aconteça acidente, que não se perca a vida de moradores de Gracena e da região, e que pelo menos faça com que essas pessoas que não respeitam o código de trânsito, elas pelo menos respeitem a velocidade nas ruas do município. Eu recebi uma contestação no Facebook de um problema antigo que acontece no município de Gracena. Existe uma rua chamada Paulo Quina. Até hoje tem moradores aqui, o Silvio, obrigado pela presença. Tá, moradores daquela rua, no Jardim Éden, aqui no nosso município. E há muitos anos, se não me engano, desde a época do Júnior Estelato, aquela rua ela foi asfaltada, mas ela não dá nada. De um lado é a galeria, a saída dela. E do outro lado é uma rua de terra, que não é nem rua. É tipo um aberto de terra, onde não se sabe o que é a rua. Então, além da cobrança dos moradores, que desde a gestão passada a gente vem cobrando, cobramos a administração anterior, tenho aqui o requerimento 103/2015, que eu estou pedindo a continuação da pavimentação asfáltica da rua Paulo Quina, eu, vereador Ailton Lorenzetti, estendendo o benefício do trecho que dá acesso à via e que não tem pavimentação. A rua tem acesso regular, uma vez que limita por um lado com a galeria do Jardim Kennedy e por outro lado um matagal existente no Jardim Éden. Então, simplesmente, eles estão cobrando o direito deles de poderem ter o asfalto, fazer com que aquela rua seja ligada em outra rua de asfalto. E, além disso, os próprios moradores, eu estive lá no local, em um horário onde os moradores não poderiam estar pela questão do trabalho, os moradores estão alegando que o caminhão da Dengue nunca apareceu naquele local. Então, é um local onde você tem que cuidar.
Conselho da parte, vereador.
Área de risco, bem colocado. Fora escorpiões, mato alto nos bueiros, onde, quando chove, não se vai água, e sim lama, entope os bueiros e a água imposta. Então nós temos que ver a parte da engenharia, só para finalizar, o senhor finaliza, presidente. A parte da engenharia que tem na prefeitura, que olhem para esses moradores, que olhem para aquele local, que analisem uma forma de resolver o problema deles. Porque a forma que está, e dizer que já vem desse jeito, não dá para ficar. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que mudar. Porque se não for para mudar, deixa que está. Pois não.
Eu quero acrescentar que quando o Estelato era prefeito, eu já era vereador aqui, e eu levei o Estelato lá, e foi feita a pavimentação asfáltica num trabalho desse vereador, mas foi feito meia boca. Eu queria que fizesse isso que o Vossa Excelência está pedindo. Nós vamos reunir os três vereadores e vamos fazer uma moção pedindo uma atenção especial do senhor prefeito municipal.
Para finalizar, presidente, estou fazendo um requerimento, convido a todos os vereadores para assinar, e estou colocando todas as fotos que o senhor me encaminhou, da sujeira, do descaso e do matagal daquele local. Era só, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Vitinho Palhares, tem 10 minutos com os apartes.
Eu vi.
Senhor presidente, Rodrigo Rocha de Parra, em nome do senhor, mais uma vez amigo, meu vereador presente, público que nos prestigia na casa, você também nos assiste pela BLZTV, pela TV Câmara. Bom, já faz alguns dias, né, que estamos ausentes da tribuna, usando o nosso espaço, que é de 10 minutos cada vereador, e o tempo é curto e precioso. Para iniciar, senhor presidente, passamos por um cenário quente político em Cassena. Agora que vamos ver se as instituições estão mesmo funcionando. Vemos nos noticiários, tanto na Rede Globo, na Rede Record, assuntos ligados ao nosso município, à administração municipal e algumas secretarias também. Agora que vamos ver mesmo o papel das instituições trabalhando nestas investigações. Falando também desse tema, quero destacar também a comissão que abriu aqui na Câmara para investigar também a creche da Associação da PNAD, da PNAD. A vereadora, dona Maria Matheus, convidou diversos vereadores, esse vereador também, por ser líder da bancada do PT, aceitou também fazer parte dessa comissão. Senhor presidente, depois do recesso parlamentar, é uma das primeiras vezes que estou usando a tribuna para falar nesses 10 minutos. Quero falar também sobre a nossa luta como vereador aqui em Bracena. Durante o recesso parlamentar, visitamos vários bairros da cidade, também visitamos a zona rural, entidades. E nossas visitas, vendo as indicações que fazemos todos os dias aqui como vereador, não só eu, mas como todos vocês também, vemos que muito do nosso não está sendo
realizados pela administração municipal. O que me deixa mais triste é quando se trata de limpeza urbana. Está muito feia. Sempre pedimos pela parte de limpeza nas áreas verdes, o vereador Rodrigo Parra comentou agora há pouco, que muito se trata da população, mas quando se trata das áreas verdes da prefeitura e também de alguns prédios públicos, não se faz nada. Então, peço por gentileza, que realize os serviços. Primeiro, faça parte da sua casa, na parte da prefeitura. O prefeito, junto com os seus secretários, dá exemplo, trabalhando nas áreas verdes da cidade da parte de limpeza e também nos prédios públicos. Mas depois está cobrando a população, que é a população que paga o salário dos servidores e também dos administradores públicos. Faça acontecer. É isso que pedimos no momento. Faça acontecer. Mudando um pouco o foco também do nosso discurso, quero mencionar que durante os dois primeiros meses do ano, tanto no mês de janeiro quanto fevereiro, meu trabalho do vereador também continua a todo vapor nas causas e nas ações, juntamente com os jovens da cidade, também com os grêmios e estudantis. Houve também, durante o começo do ano, mais uma edição do Varal Solidário, na qual os jovens participaram da comunidade, ajudando o próximo. Houve também a campanha de arrecadação de alimentos em frente aos supermercados, no projeto Melhor da Cena, mais de R$4.000 em mantimentos conseguimos com a ajuda da comunidade. Renda destinada dessa vez para a instituição Novo Amanhecer. Na primeira edição ajudamos a APAI e agora a instituição Novo Amanhecer. Falando em APAI, nesse momento de crise que vive o país, recebi agora há pouco um comunicado também de um pedido de ajuda do nosso presidente da APAI, Paulo Sampaio, falando que já tem data programada para o 37º churrasco beneficente da APAI. Será no dia 1º de setembro de 2017. Dessa vez haverá um sorteio de um carro. E pedir mais uma vez à comunidade, ajude a APAI, ajude as entidades que estão vivendo um momento de crise também no nosso país. Estamos pedindo a colaboração. Todos os vereadores que também ajudaram, nós membros, parlamentares para algumas entidades. A APAI está vendo as beneficiadas, também tem o vereador que nos fala. Vamos sim continuar ajudando. Quero comentar também aqui os membros do sindicato dos servidores municipais, os candidatos, né? Tanto o Caetano quanto também o Pedro Gonçalves Vieira e o Jair, que estão aqui hoje nos assistindo, os advogados, o Rui Artalho, o Adriano também. Uma eleição que promete ser quente. Mas vivemos em um país democrático e ambas as chapas estão trabalhando para melhorar cada vez mais o sindicato dos servidores municipais. Então, desejo sorte para o Pedro, desejo sorte também para a chapa do Caetano, que tudo dê certo para vocês, tá certo? Ao Silvio, que nos assiste também aqui na galeria, Silvio, a nossa família continua assim também para o Pedro Souza, na rua Paulo Quina, lá no Jardim Ed. Vamos levar para o setor competente, está aqui o João, também do setor de obras, o setor da obra, faça um serviço rápido lá na rua Paulo Quina, no Jardim Obra, aqui em Cassano. Quero destacar também que estive em Brasília na semana retrasada, convite do pessoal da sua casa, tanto o senhor Celso Santinho, Celso Tachimura. Eles pediram para que agendasse justamente com o deputado Fausto Pinato uma audiência lá em Brasília no Ministério da Saúde, para conversar com o Ricardo Barros e também demais componentes do Ministério, para tratar de assuntos ligados à saúde do nosso município e principalmente da Santa Casa. Estivemos ali na semana atrasada, era também a última semana de eventos em Brasília, e vimos o quanto os gestores públicos estão lutando para trazer verbas para a nossa cidade também, para a região. Encontrei também diversos vereadores, prefeitos, lá em Brasília. Chegando em Brasília na sexta-feira, eu, a vereadora Maria Matheus, o vereador Juninho Desperte, e também o vereador Cláudio José, estivemos também na cidade de Marília, em uma reunião com o ministro
Barros da Saúde. Também tem vários assuntos em pauta nessa reunião. Benefícios para a região de Marília e também aqui em Chico, benefícios para a região de Presidente, região também de Gracena. Uma reunião muito positiva, onde o ministro esperou diversos assuntos. Entre um desses assuntos até a UPA de Gracena. Ele comentou que tem uma lei complementar que vai ser votada no Senado, que pode sim trazer benefícios para a Gracena no caso da UPA. Ele citou aqui em sua fala o problema das dezenas de UPAs, unidade de pronto atendimento, que estão inacabadas no país. No total, são 159 UPAs e 979 unidades básicas de saúde sem funcionamento. O ministro disse também que tramita na Câmara Federal o projeto para permitir que as UPAs sem funcionamento sejam utilizadas de outras formas, mas dentro da saúde. E para ser, vem permitindo essa liberação da UPA no bairro São Cristóvão para a criação de outro tratamento da saúde pública à espera da Comissão Federal, ainda sem previsão e também sem votação. Concedo a parte ao vereador Raimundo Forte.
Obrigado, obrigado, vereador. Só para elencar a fala de Vossa Excelência, na questão da UPA, eu vejo que quanto mais representatividade política, nós estivemos ali com o ministro e vejo que é uma solução que Dracena precisa também, como Vossa Excelência explanou. E não deixar de dizer também, o nobre vereador, sobre a nossa ida, e nós tivemos com o deputado federal Walter Rocha, que aqui é lembrando que nós fomos naquela comitiva para Brasília, juntamente com a vereadora Maria Matheus, que agora vai vir para o Distrito Comercial, vai vir para a infraestrutura. E nós fizemos uma indicação, eu e a vereadora Maria Matheus, para a infraestrutura do Distrito Comercial. Eu acho que vale a pena ressaltar, porque as representatividades políticas, nobre vereador, faz com que nós consigamos alcançar o nosso objetivo. E parabéns pelo seu trabalho. Veio de viagem, Brasília, já nem descansou e voltou para Marília junto com nós, junto com o pessoal do seu partido. Obrigado, vereador.
Muito bem, vereador, muito obrigado. Vamos continuar assim, empenhado, em busca de melhorias. Falando em saúde, eu fiz uma indicação hoje aqui, senhor presidente, relacionada ao Centro de Saúde de Itacaxi-Otubara, sobre os veículos da frota, né, que estão ali estacionados, visto que a maioria encontra-se com uma cultura desgastada do sol e também da chuva. Vale lembrar também que a maioria está estacionada no centro de saúde, sem nenhuma proteção, expostos ao sol e também aos predadores da natureza. Não adianta nada fazer novas frotas para o município, ambulâncias, ônibus, micro-ônibus, se não tiver lá também um cuidado especial com essa frota. Então, pedimos mais uma vez, não foi só pedido do vereador, mas de vários vereadores da minha casa, solicitando um espaço para guardar a frota da frota municipal de saúde aqui em Carcena. Para que não estrague, não adianta trazer novos veículos, sendo que lá não tem proteção nenhuma. E também na parte de segurança, precisa muito uma parte para colocar esses veículos. Senhor presidente, daqui a pouco falaremos mais da manifestação pessoal.
Próxima vereadora, Sara Scarabello, tem 10 minutos com os apartes.
Boa noite a todos novamente, público presente que está na galeria dessa casa, agradecer a presença de todos. Senhores vereadores, presidente, uma boa noite. Bom, hoje eu vou aqui começar fazendo um elogio, porque quando a gente tem que meter a boca, a gente mete a boca, né? Mas quando tem que fazer um elogio, a gente tem que fazer um elogio. Vou já nosso prefeito aqui pelo pedido que eu fiz com ele de caráter de urgência para resolver um problema de vandalismo lá na escola municipal Otília Nogueira, onde os vândalos estavam invadindo a escola, fazendo uma grande bagunça, deixando tudo sujo, danificado, danificando o prédio. Mas assim que eu passei o problema, o pessoal da Secretaria de Obras, graças, obrigado aí, João, reforçou a segurança da escola, impedindo que os vândalos entrassem e parecesse o problema, e parece que o problema foi resolvido o mais rápido possível. Foi porque a diretora ligou até me agradecendo. Mas resolveram um problema mais de urgência, né? Mas sofre mais outros problemas na quadra. A quadra também está toda cortada, cheia de buraco. Eu tô falando da escola ainda, Otília, viu, gente? Quem passa por lá, ao lado da quadra, vai ver lá. Isso faz uma semana que eu estive lá. Não sei se já foram e tiraram. Uns eucaliptos lá, tudo derrubado. Muita sujeira ali por perto. Gostaria aí de pedir mais uma vez para o nosso setor de obra, senhor Ivanir, que passasse por lá, desse uma olhada e tirasse pelo menos aqueles eucaliptos lá que tanta população liga para mim, pede para mim até a Secretaria de Obra e pedir que seja retirado aqueles eucaliptos que está tudo cortado lá há tempos. Há muito tempo que está esse eucalipto lá e ninguém tira. Porque eu não sei, eu vou lá pegar e vender, que isso custa dinheiro. E... então, ó, fica aí um recado para o nosso secretário de obra aí, senhor Ivanir. Retirar os eucaliptos que estão ao lado da quadra da escola Otília Nogueirão. Eu pedi também que o pessoal tem pedido bastante. Quero falar aqui também de mais uma coisa boa. Quero falar aqui do meu bairro que morei há tanto tempo, bairro Tonico André. É um bairro que quando eu cheguei ali com meus filhos pequenos, é um bairro que era a escola muito emburacada, poucas casas, muito mato. Na época eu tinha uma motinha, então, olha, para passar de moto era um sacrifício. Às vezes tinha que passar empurrando a moto, tanto buraco. E não conhecia muito de política não, mas eu lutei bastante e consegui o asfalto ali, sem ser vereadora, sem ter nada, lutei muito pro bairro. E continuo lutando, sempre lutei. Nem imaginava de ser vereadora na minha vida, eu sempre falava com meus vizinhos ali, ó, esse bairro aqui vai ser asfaltado, esse bairro aqui, porque eu tinha amigos, né, vereador, eu pedia e falava e reclamava e tirava foto e mandava, e realmente o bairro foi asfaltado e eu continuo lutando pelo bairro. É um bairro que eu criei meus filhos, tem três irmãos que moram lá, meu pai, minha mãe. A gente morava, a família toda morava lá naquele bairro. E hoje, depois que eu ganhei também, sou vereadora, estou aqui atuando há um ano, eu venho lutando também com melhoria desse bairro. Área Verde, o pessoal pede bastante por Área Verde. Então, quero falar aqui também dessa conquista. Tenho orgulho de anunciar a conquista em parceria entre nossa vereadora aqui, Sara Scarabelli, e o vereador Kelson Muniz, e o nosso prefeito, na Área Verde, ao lado do Dr. Boni, que era da Receita Federal e agora para o município. Agora temos que lutar junto ao nosso deputado, né, Reinaldo Augusto, deputado aí do vereador, que gostaria que, para conquistar ainda mais instalações de academia, ar livre, parque, pista de caminhada. Quero também, o vereador Kelson, exaltar a participação de um morador lá, o senhor Cadian. Ele tem lutado bastante, quero deixar aqui o meu muito obrigado, meu parabéns, senhor Cadian, pela luta aí, a conquista junto a nós, por esse bairro. Foi uma conquista, eu não posso falar que foi só nossa não, foi do senhor também, porque eu também tenho acompanhado a luta que o senhor tem a melhoria desse bairro. Quantas vezes eu passei por aí, vi o senhor limpando aí, fazendo quiosque, juntando pessoal, fazendo mutirão para a limpeza. Então, ó, parabéns, senhor Cadian, mais uma conquista aí para o nosso bairro. Você da parte, vereador.
Vereadora Sara, para mim é um motivo de orgulho, satisfação estar partilhando contigo essa conquista. Como eu havia dito, era um bairro de pouca atuação do vereador Kelsey, mas eu sentia que a gente devia fazer um pouco mais por eles. E você, melhor que ninguém, por ter vivido as dificuldades,
sim,
a precariedade que teve já o bairro Tonico André, e hoje ter essas conquistas. E ver você como vereadora, ser hoje uma das responsáveis, agradecer pela humildade de lembrar o nome do
senhor Cadian.
Do senhor Cadian.
Muito amigo nosso.
Que foi quem, na ocasião, me convidou para ir até lá e levar essa demanda ao governo do estado de São Paulo. Tivemos a intermediação do deputado Orlando Morando. E dizer aqui também, que nós devemos alguns elogios também ao vereador Milton Polon, que já trabalhou bastante, trabalha pela cidade, principalmente pelo bairro. Até acredito que você já, não diretamente, mas indiretamente, enalteceu o nome do vereador Milton aqui e do ex-vereador Lupércio Chagas Neto, né? Mas hoje...
Vereador, mas é porque eu faz um ano que eu estou atuando, eu não sei de tudo ainda. Eu estou sabendo assim, porque a conquista, né, eu estive lá com o nosso prefeito 3-4 vezes, você vê que a Diana é testemunha disso, e aí levei ele até um local. Então, esse um ano que eu estou atuando nessa profissão vereadora, os vizinhos ali, os moradores sabem o quanto que ele está também. Agora, claro, você, hoje eu estou sabendo de outros vereadores que têm lutado também.
Mas parabéns, você merece todo elogio. Quero agradecer por poder ser o parceiro também do Tonico André e essa conquista já ser uma realidade, né? Aquela belíssima área que se transformar em belíssimo parque de passeio, é uma área verde para todos os moradores de Dracena, mas especialmente do Tonico André. Parabéns. E lembrar da parceria já externada do nosso deputado estadual, Cássio Navarro, que gostou muito, simpatizou com a vereadora Sara Scarabelli. Nós sabemos da sua homenagem, parceria com o Reinaldo, mas quanto mais deputados ajudarem
a nossa cidade, com certeza,
melhor para a nossa cidade. Então nós teremos lá naquela área conquistas vindo
do
deputado Orlando Morando, que seria a reversão da área, que é dificílima o que nós conseguimos. É muito difícil.
Muito
Você
difícil.
Deve se alegrar muito, porque pouquíssimos conseguem uma graça daquela. E agora a parceria do Reinaldo e Cássio Navarro levando benefício para a área verde. Parabéns e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Gostei da parte, vereador Milton.
Parabéns, vereador. Foi gostoso ouvir quando a coisa está andando. Aquelas mudas que tem lá, um monte foi eu que levei para o Cadinho plantar. Eu fico muito contente com isso. Aquelas áreas era para ser construída ali uma creche, escola, e a outra parte era para ser construído um prédio do INSS. Que aquela área é do governo federal, num processo judicial a respeito de tributos. Mas eu fico contente que vai resolver o problema. Independente de Vossa Excelência estar trabalhando com o seu deputado, o vereador Kels, como disse, mas eu fico contente, porque eu frequento aquele bairro, talvez, desde quando a senhora era bem criança.
Sim, eu estou falando, eu não estava, vocês eram vereadores, eu era moradora de lá.
Tomara então, que dê certo e que nós possamos logo ter ali mais uma praça, mais uma academia e coisa, e que tendo, seja cuidada.
Com certeza.
Porque quanto mais tem, hoje nós temos um monte aí que precisa fazer conserto e que está tudo bagaçado.
Com certeza.
Parabéns.
Com certeza. Obrigado, vereador. É isso daí. Então, é mais um sonho que a gente conquistou e estamos aí agradecidos e esperar melhoria agora para a nossa área verde do Tonico André. Para finalizar aqui, que já está finalizando, quero aqui parabenizar, faz tempo que eu não falo aqui nessa tribuna, e então hoje quero aproveitar aqui e parabenizar o vereador Rodrigo Castilho, teve a iniciativa de convocar uma reunião entre o legislativo, executivo, judiciário e empresário para solucionar o problema da vicinal José Dancieri, onde houve aquela grande erosão impedindo as pessoas de utilizarem a via, o que já causou vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, né, gente? Que ali a gente não fala de um tapa-buraco, a gente não fala de uma água que está ali empoçada na rua, ali a gente fala de seres humanos, de morte, de gente que eu conheço, de amigos meus que morreram. Aqueles dois caras que morreram ali, foi cara que já serviu festa, eles trabalhavam lá e final de semana eles eram garçom. Serviram na festa, pessoas humildes, pessoas trabalhadoras. Isso foi uma coisa que me deixou muito triste, muito triste. E eu quero dizer, vereador, que essa vereadora aqui está à disposição do que você precisar, tá? E esperamos agora que essa reunião dê frutos. Que essa reunião que eu tive presente semana passada, retrasada aí, que dê frutos. Que o problema seja resolvido quanto mais antes e que essa vicinal pode voltar a utilizar pela população. que eu falo assim, quando vê união entre legislativo, executivo, judiciário e empresário, eu acho que o alicerce fica mais forte. E as coisas podem acontecer sim. É só nós correr atrás. E eu quero dizer que eu estou à disposição. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador vai discutir o expediente, o vereador Pedro Gonçalves Vieira, está escrito na segunda sessão da data de 15 de fevereiro de 2018. O senhor tem 10 minutos com a parte.
Senhor presidente, caros companheiros, público do meu jogo na Valeria dessa casa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de passar batido o que houve na sessão passada na Câmara Municipal. Quando o vereador Igor mencionou em ato diminutivo, citando esse vereador, dizendo em era gozativa, vereadorzinho, vereadorzinho da pasta. Isso não é praxe de qualquer vereador fazer com um companheiro de Câmara. Não.
Dizer também, mencionou coisas do sindicato dos servidores. Eu não queria nem tocar em briga de sindicato aqui dentro. Mas chamou para briga e eu estou pronto. Agora nós vamos até as últimas consequências. Segundo ele, o sindicato era uma caca, no, nós dizer. Hoje está na mil maravilha. Na cabeça deles. Na nossa, não. E nem do servidor público municipal. Se falar que o Didi fez uma péssima administração, não respondo pelo Didi, respondo pelos meus atos. Peguei 6 meses do sindicato. Eu já era pegando o sindicato, até para corrigir umas coisas que era absurdo que não podia acontecer. Que nunca concordamos com as certas atitudes que o Didi tomava lá. Assim que pegamos o sindicato, compramos 2 fogões industrial. Mesa de smoke, televisão, talher, cadeira, mesa. Levamos aquele bujão industrial, reformamos o fogão para que fizesse uma coisa moderna. Reformamos o clube. Sabe o que fizeram? Só tiraram a fotografia e fez uma revista. Atual diretoria. E querem falar. Eu tenho que dizer que eu não respondo pelos atos dos 20 anos do Bibi. Eu respondo pelos meus atos. Isso eu respondo. Ainda deixei 62 mil, eu já era na administração, 62 mil em caixa. 117 que eles falam que sumiu, pendente, para receber. Se sumiu o dinheiro, se houve algum desfalque, por que que não entrou na justiça os 4 anos que eu estou esperando até hoje? Deram sim uma carta de inutilidade moral para nós. Agora vem barrando o direito desse candidato ser candidato à presidência do sindicato. Inclusive, de ontem para cá, umas jogadinhas. Mas o bom corpo jurídico que nós temos hoje, advogados de primeira linha, nos orientou e está fazendo as coisas devidas. E eu só quero uma coisa. Deixa eu ser candidato. Se eu perder a eleição, vou cumprimentar, como eu fiz na outra eleição. Eu perdi por 8 votos, cumprimentei o Igor, cumprimentei o Caetano e desejei boa sorte e fiquei os 4 anos ajudando, pelo que eu pude. Não briguei, não xinguei, não agredi ninguém. E vou fazer a mesma coisa. Se eu perder a eleição, vou cumprir, porque vai ter eleição. Hein? Vocês querem fazer de tudo para não ter, mas vai ter. Porque existe justiça nesse país. Existe judiciário nesse país. Certo? Que advogados bons nós temos. O que precisa é explicar onde é que trabalha a mulher do seu Igor, dentro do sindicato. O que precisa explicar onde é que está o moço que foi dispensado aqui, o Valério, que falsificou a possível falsificação de assinatura, onde é que está a esposa, dentro do sindicato. As marmitas que estão em pregão, estão se andando, quem é que está participando? A mãe do presidente do sindicato. Ah, vereador, depois o senhor vem agredir esse vereador? Não é assim. O senhor é um moço bom, dinâmico, de excelente família de Dracena, de família tradicional.
Isso não tem dúvida, não é da índole do senhor. Só isso. Dizer que era para ter uma reunião, os nossos jurídicos orientaram por nós, está entrando com um embargo de declaração. Para fazer as coisas claras, para depois de amanhã um ganha eleição, outro ganha eleição, entra com recurso. Não. Quem ganhar vai dirigir o sindicato. Se ganhar, estou dizendo aqui para todos os vereadores, para quem está nos ouvindo, eu vou cumprimentar e vou cuidar na vida. É só isso, não quero mais nada. Deixa, é direito do funcionário escolher quem deve ser o presidente do sindicato, quem não deve ser. É isso que eu quero, só mais nada. E dizer mais, nós deixamos aí um cru diria junto. Uma sede do sindicato, uma chácara, no valor de 2 milhões. 2 milhões. Quer dizer, ele foi ruim, também não foi tão ruim também não. Que nós, com todas as pampulhas que ele fez, nós também não concordamos não, Rodrigo. Nós não concordamos com certas coisas que ele fez lá, nós não concordamos também não. Deixou. E vou mais, se eu perder a eleição, eu continuo no sindicato ajudando. Não vou agredir, não vou nada não. Eu só fiquei triste. Cada vez, na euforia do pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência usou a palavra pequenininho, passinho. Então, só isso que eu fiquei magoado. Mas gosto do senhor, o senhor é do bem, o senhor não é do mal, o senhor é do bem. Torço para o senhor como vereador, que o senhor faz um bom trabalho como vereador. Isso aí não vou diminuir, mas de jeito nenhum, porque eu valorizo quem trabalha. Os vereadores são todos trabalhadores, com os funcionários da Câmara excelentes. Não vai nada diminutivo, só isso dizendo que eu fiquei meio aborrecido, fiquei triste, o excelente deve ter percebido isso, que eu fiquei muito triste, porque 28 anos de Câmara não é fácil. Aí eu até brinquei com os companheiros, o Hugo está usando a frase do Romário, já está querendo vir na janelinha, então, mas não é isso não. Desejo boa sorte ao senhor. Que a eleição do sindicato se transcorra normalmente e que o vitorioso passa a dirigir o destino do sindicato. Porque não é fácil, sabemos a dificuldade que vocês têm hoje à frente do sindicato, mas se nós ocuparmos, deveremos fazer de tudo para que o funcionário seja protegido. Tudo isso que eu falei do dinheiro que deixou é documento. É documento, 62 mil... Foi documento, inclusive, assinado pelo Caetano, pelos advogados, pelo Jairo, por todo mundo. Não é nada inventado, não é nada. Desejo uma boa sorte. E se eu cometi algum equívoco, peço desculpas a todos, porque essa é a minha posição de ser. Costumo levar as coisas para casa sem me dar a minha resposta.
Muito obrigado, boa noite. Próximo vereador inscrito na segunda sessão ordinária, da data de 15 de fevereiro de 2018, que vai fazer uso da tribuna, o vereador Ailton Lorenzetti. Tem 10 minutos com a parte.
Tá certo?
Boa noite, mais uma vez. Vamos aproveitar essa oportunidade, que faz tempo que a gente não consegue usar a tribuna na palavra livre, né? Expediente, né? E dentro do expediente, eu costumo falar daquilo que a gente fala aqui na tribuna, né? Normalmente fala sobre os assuntos pertinentes à administração e sobre os nossos projetos, nosso trabalho no dia a dia, a gente costuma falar sobre isso, porque acho que esse tempo que nos leva muito é até para você falar sobre o expediente. Algo que às vezes não tem acontecido nessa tribuna. Quero falar sobre um assunto que falei no outro dia atrás, aqui, acho que no mês de fevereiro, nós fizemos alguma coisa no começo de fevereiro, e vem falando também desde 2013, com o apoio do meu parceiro Júlio Parra, que é a questão do sinal de vida. É algo que já fiz alguns requerimentos, algumas indicações, trabalhando. Que é um projeto onde eu penso que as nossas faixas de pedestre da Serra têm problema seríssimo com relação ao risco de
gravíssimos, inclusive. Nós estamos vendo vários acidentes dia a dia na cidade e algumas riscos de acidente, porque às vezes não acontece acidente, mas as pessoas passam apertado. Eu tenho vivido isso mesmo diariamente aí no centro, porque eu vou ao banco praticamente todo dia. Então, o que a gente precisa é que até numa reunião que nós tivemos aqui com o Consegue, foi dito que estaria sendo instalado. Não sei muito como é que está, mas assim, a ideia é fazer o sinal de vida. O sinal de vida é quando você para na faixa do pedestre e estende a mão espalmada e aberta para que o condutor do veículo possa ter visibilidade e parar para que as pessoas possam passar com tranquilidade. Isso acontece em Brasília, eu estive lá, e lá acontece normalmente e funciona muito bem. Já também tem muitas informações que lá no Japão, outro mundo, na verdade, mas lá também funciona maravilhosamente bem. Por que não engraçar, né? Sim, nós temos que aprender a conviver com novas ideias, com algo que possa melhorar a vida dos nossos contribuintes, das pessoas que possam usar as faixas de pedestre com segurança. Então fica novamente nosso lembrete sobre o sinal de vida. Falei aqui também, semana retrasada, sobre o serviço de inspeção municipal no requerimento. Gente, mais uma vez eu falar, serviço de inspeção municipal, cinco anos falando. Está na hora do executivo botar a mão na massa e fazer funcionar algo que é custo irrisório. Nós podemos dar condição para aqueles produtores rurais, produtores de pequenos produtos agrícolas ou não, para que eles possam processar e ter um selo de identificação municipal para que eles possam vender esse produto no comércio, né? O que acontece é que hoje o cara produz lá do amendoim, faz uma paçoquinha, tem que vender corpo a corpo, de porta a porta. Ele faz um doce de leite, tem que ser de corpo a corpo, a porta a porta. Nós tivemos serviço de inspeção municipal, nós vamos dar comissão dessas pessoas terem um primeiro processo e depois, quem sabe, seja uma indústria. Engraçada com funcionários, dois funcionários, três funcionários e, quem sabe, até uma grande indústria engraçada. Então, vamos criar um mecanismo através desse processo para que as pessoas no futuro possam ser algo a mais. Pois não, vereador Milton?
Obrigado pela parte. Parabéns, vereador. Nós temos procurado há anos e anos e anos e anos atrás o SIM, Serviço Federal. Depois fazer o SIS, que é do Estado de São Paulo, e futuramente o SIS. Acredito, conversando rapidamente com o secretário de gabinete, ele falou que estava providenciando para mandar para nós, para a Câmara. Bom. Vamos torcer para que isso aconteça, que é uma evolução, uma tranquilidade muito grande para as pessoas que querem trabalhar, que querem produzir, que querem começar os produtos. Parabéns e vamos chegar nessa casa e disse que vai mandar o projeto, vamos fazer de tudo para agilizar e que, de fato, após aprovado, que seja colocado em funcionamento. Parabéns.
Que beleza ouvir de você que já tem uma informação de bastidor. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque ele é irrisório o custo desse projeto. É muito, muito baixo. Nós temos engenheiro responsável, nós temos uma veterinária, nós temos uma Secretaria de Saúde que está apta a fazer isso. Nós temos ainda a condição de usar o MESP como auxiliar, a Secretaria de Agricultura, nós temos aqui tudo para que isso aconteça. E nós precisamos fazer os pequenos produtores rurais, principalmente, a serem grandes produtores de produto agrícola e que possam fomentar o nosso comércio com uma indústria de grande porte no futuro. Fica aí mais uma vez, para outro dia repetir, serviço de inspeção municipal, serviço de inspeção municipal. Eu vou fazer a questão de repetir isso várias vezes, porque eu vou brigar muito por isso. Então, o nosso parceiro aqui que sabe que nós precisamos disso, nós precisamos dar condição dos nossos, não só dos produtores rurais, mas sim dos moradores de Graçana que querem produzir alguma coisa e não tem como vender os seus produtos. Bom, outro assunto importante, rotatória do Parque dos Pássaros. Pois é, né, Sara? Nós estamos vendo a luta, né? Eu e a Sara, nós vamos continuar brigando, né, Sara? Para que lá aconteça, se Deus quiser, vai ter uma melhoria naquilo lá e a gente já não aguenta mais tanta reclamação. Se chover, ninguém sobe. Essa semana, ainda bem que semana passada a prefeitura foi rapidinho lá e arrumou, mas as pessoas não conseguiram sair do Parque dos Pássaros. Também quero falar da urbanização da praça ao lado do posto São Manuel, o posto Albert Freiden. Gente, aquele lugar de vez em quando fica um chóbrimo, um carrapo chóbrimo. Infelizmente, Nilton, você está morando do lado. E você vai contar com isso lá, os moradores reclamando. Do lado do postinho São Manuel precisa fazer uma urbanização daquele local. Eu venho falando isso há 5 anos. Precisamos resolver aquele problema, fazer uma praça pública, para que tenha algum parque infantil, cadeiras, bancos. Precisamos fazer algo que possa trazer a família de Vossa Excelência, para que a família possa usar. Eu vejo só muito com isso, são os meus projetos e outros projetos que eu vou falar aqui mais em breve. Uma luta pelas águas do metrópole, mas vamos falar isso no dia a dia. Mas assim, principalmente, esse é uma pracinha que precisa a gente fazer alguma coisa ali. É um bairro que lá não tem nada daquele lado. As pessoas têm que usar o ABD, quem é sócio. Não tem uma área legal ali, não tem nada. Né? Lá no Rio usa água pela praça. Porque a de Vitória Régia, ninguém pode usar, porque ela está impossível de usar, porque está sempre suja. Sempre o mato está muito alto. Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa organização daquela área verde ao lado do Petinho São Manuel. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que é pertinente a pensamento dos produtores rurais também. Nós temos hoje, mais ou menos, mais de 3.500 moradores na zona rural. E nós temos, é óbvio que a gente sabe que essa estatística não pertence aos trabalhadores da zona rural, que é muito menos, é quase um terço, um pouco mais de um terço. Mas os moradores, aquelas pessoas que vão e voltam, vão trabalhar na cidade, elas precisam de uma estrada. Precisam de estrada. Não só trabalhar na cidade, mas trazer suas filhas amigas. Nós tivemos casos aí esses dias atrás que as pessoas não conseguiam vir para a cidade, não conseguiam sair dos seus sítios. Ficavam aí 400, 500 metros, o teu carro tinha que ficar fora. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Não estou nem culpando a administração. Quero justificar que as nossas maquinárias estão em péssimas condições. Eu tenho ido na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, e estou assustado com o que tem lá. Nós estamos deficitários em maquinário, tanto patrão, como a taca regadeira, como a reta escavadeira, e caminhões. Nós precisamos ter algo como uma Dracena, é uma cidade grande. É a segunda maior cidade dessa micro-região. Nós precisamos comprar maquinário, nós precisamos que eu acho que a Câmara sabe do problema, está junto com a administração, se quiser fazer alguma coisa. Não vamos esperar de novo não, vamos fazer. Mas se choveu tanto aí, ninguém conseguiu sair de lugar nenhum. E não é culpa da administração não. Falta maquinário, falta gente para trabalhar. Nós precisamos criar mais cargos para ter condutor desse tipo de veículo com qualidade. Só para terminar, presidente. Então nós precisamos modificar essa estrutura. Gente, não tinha máquina para conversar o cemitério, as maquininhas, aquelas maquininhas quebradas. Gente, pelo amor de Deus, é um custo pequeno dessas máquinas. Vamos comprar máquinas. Eu acho que aqui a Câmara é solidária à administração pública para ajudar a administração pública. Nós não podemos jogar a culpa na administração pública sem ter maquinário. Fica aqui o meu lembrete.
Próximo vereador inscrito na terceira... Na terceira sessão ordinária, no segundo ano, datado do dia 19/2, o vereador Cláudio José Pascoaleto vai fazer um dos últimos 10 minutos da presente sessão no nosso expediente com a parte.
Muito bem, presidente, vereadores e vereadores, voltando aqui à tribuna, para já cumprimentar com antecedência as mulheres pelo 8 de março, em nome das nossas vereadoras, Maria e Sara, e todas as mulheres presentes, aquelas que nos acompanham, os nossos cumprimentos.
homenagem na sessão camarada ficou para segunda-feira que vem, uma sessão especial com as homenagens aí às mulheres pelo seu dia. Estamos recebendo aqui um convite para as comemorações do Dia Internacional da Mulher aqui em Iracema, no dia 8, quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, Dia da Beleza, na Praça Arthur Panhós. E no mesmo 8 de março, 19h30, homenagem Dia Internacional da Mulher na ABEC, aberto a toda a comunidade, o convite que chegou para todos os vereadores, é aberto, convite aberto a toda a comunidade. A gente faz questão de sempre acompanhar e divulgar bastante os concursos públicos municipais para dar oportunidade, né, para as pessoas participarem. Então a gente faz esse trabalho já há algum tempo e hoje tivemos acesso ao número de inscritos, né, até pouco tanto. São 1.599 inscritos no concurso da Prefeitura, com poucas vagas, poucos cargos, mostrando que a nossa comunidade realmente está precisando de oportunidades. E um grande destaque, senhor presidente e vereadores, a Câmara contribuindo na organização da legislação, no sentido de ter um concurso para diretor de escola municipal, dentro daquele TAC, termo de ajustamento de conduta, que foi feito no sentido de transformar de cargo nomeado para cargo concursado. Então, teremos um concurso para diretor de escola. Foram recebidas 321 inscrições. Olha só, 9 vagas, 321 inscrições. Bastante expressivo. O cargo mais procurado, agente de administração escolar, que é um cargo de nível de ensino médio para trabalhar nas escolas, 702 inscrições para uma vaga. Teve grande procura também, cadastro reserva para merendeira, 406 inscrições. Agente de receita, 127, agente contábil, 23, bibliotecário, 7 inscrições, médico auditor, 10, cardiologista, 1 inscrição, geriatra, nenhuma inscrição, ortopedista, 1 inscrição, pediatra, muito embora 3 vagas oferecidas, apenas 1 inscrição. Total, 1.599 inscrições, o curso está sendo bastante movimentado também. Em relação às indicações, senhor presidente, que apresentamos para a sessão de hoje, são vários assuntos na pauta. Quero colocar aqui, assunto que foi tema de reunião aqui na Câmara com a direção da Casa da Criança, e a gente está sugerindo ao prefeito que promova uma reunião com a diretoria da Casa da Criança, Polícia Militar, Câmara Municipal, Secretaria de Assuntos Viários, Conselho de Segurança, Conselho de Trânsito e Associação Comercial para debater a questão da situação do estacionamento Zona Azul em Iracema. Há que se tomar providências urgentes para a realização de fiscalização nas vagas disponíveis, evitando que motoristas estacionem sem pagar a taxa devida. Nós temos aí, a Zona Azul gera 12 a 13 empregos, precisamos manter esses empregos, mas temos que ter a fiscalização, não é justo, né? Temos o serviço, temos lá os fiscais, e o motorista simplesmente se recusam a pagar a taxa e não tem efetivamente uma fiscalização, que seja da Polícia Militar, que seja algum funcionário municipal credenciado para aplicação das multas, porque senão o serviço nunca vai ser organizado e vai atingir os objetivos. Senhor presidente, mais uma ação no sentido de buscar junto ao DR a colocação do trevo e Dracena no trevo de acesso, não sei se não é mais o trevo da Austin Luiz, no canteiro central, trevo ali que identifique que está passando, está chegando em Dracena. A gente passa em várias cidades, aqueles trevos de concreto, né? Em Dracena há muitos anos não tem, sei que o senhor já tratou nesse assunto, já foi uma polêmica danada, vamos fazer uma nova tentativa com o Dr. João Augusto Ribeiro, BR, precisamos ter o nome da cidade, pode parecer importante, mas todas as cidades têm, porque Dracena não pode ter esse letreiro aí na entrada da cidade, que seria importante, acho que você está passando, identificando Dracena, faz parte, até o apelido Cidade Milagre que você colocado, né, para as pessoas que passam, as pessoas que chegam, ter essa visualização, presidente.
Conta alguma coisa, meu Deus?
Sim.
Parabéns pelo tema que o senhor está discorrendo aí. Realmente, mas a obrigação naquela época era a empresa que fez a construção da rodovia, ela que tinha que ter colocado o nome de Dracena. Ela que retirou e o DR tinha que ter cobrado ela. Mas agora, vamos tentar marcar uma reunião com com o diretor do BR, presidente do BR, com o João Ribeiro aí, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Nova Guataporanga está instalando e Santa Mercedes instalou. Ficou bacana, ficou legal, a cidade tem nome, né? Passa a população, quem não conhece nem sabe o nome. Passa de volta, a cidade das igrejas, a cidade sem nome, não tem nome? Tinha nome, arrancaram o nome, quebraram tudo. E ninguém fez nada, então. Mas parabéns por citar aí, a gente vai se ver na casa aqui, pra gente ver quais medidas a gente vai tomar.
Bom, outro assunto, o plano diretor do município, precisa realmente atualizar o plano, foi feito um trabalho com a empresa contratada. Até 2016 foi protocolado nessa casa, no tempo previsto, né, dentro ainda da legislatura, mas acabou sendo arquivado pela legislação, não ficou para o ano seguinte, então sabemos que a prefeitura está fazendo novos estudos, esperamos que uma nova comissão seja formada, tenhamos as audiências para tentar melhorar dentro do possível o plano diretor, que precisamente está em dias com aquilo que nós necessitamos. Eu quero também falar da reunião do Conselho Comunitário de Segurança, representei a Câmara na mesa junto com o vereador Milton Colão, que é presidente do Conselho. Gostaria que mais vereadores comparecessem para estar atentos exatamente aos assuntos que são colocados. E a grande preocupação, as movimentações, as limpezas de jovens, muito sol, muito barulho, na rua Duque de Caxias, madrugada da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, gerando uma série de reclamações, foi assunto no Conselho, está se buscando junto aos privados essas questões aí também. E participamos de mais duas audiências aqui na casa, audiências sobre as metas fiscais, quatro vereadores presentes, reunião da saúde, mais quatro vereadores, com os colegas que têm, para que a gente tenha condições de debater junto ao município, as questões ligadas ao nosso município. Foi bastante produtiva a audiência na área das finanças, né, para saber como é que estão as aplicações financeiras, para a gente estar atentos aí, porque no dia a dia tem essa questão toda, né? Eu cito como exemplo o quadrimestre, vereadores, fechou com a folha de pagamento 5303. Então, se aquele limite prudencial é 51,30, fechamos 53 acima do limite prudencial, apenas abaixo do limite máximo de gasto constitucional. Preocupante essa questão, até porque temos a data base dos servidores. Na questão obrigatória da saúde, terceiro quadrimestre, a obrigação é de 15%, atingimos 25%. E na questão do Fundeb, aplicação de recursos na área da educação, o Fundeb no quadrimestre teve 16 milhões de reais, praticamente tudo foi investido na área. E na área da aplicação do ensino, aplicação obrigatória 25%, atingimos a índice de 35,6. Então, tivemos um acesso a números que nos deixaram assim, preocupados, mas muitos números dentro daquilo que estão previstos, a questão do refis ajudou bastante no equilíbrio financeiro do município na parte final. Na questão da audiência da saúde, falamos muito, as vereadoras, a vereadora Sara falando bastante da questão do pronto atendimento, vamos continuar cobrando, vereador. As questões da população nos cobra geralmente, vamos fazer essa cobrança forte, né, na questão do conforto, da permanência do paciente, do acompanhante, tenha essa condição lá de ter essa informação. Um índice importante que os vereadores até conheceram, na questão, por exemplo, do atendimento lá no pronto atendimento municipal. No quadrimestre, houve atendimento de 24.301 pacientes. São pacientes de oração em torno de 89% a 90%. E 10% pacientes de fora, pacientes da região, pacientes de outras cidades que buscam atendimento no PAN. Então, esse índice já foi maior, mas está dentro de um índice histórico aí, e mostra que muita gente da região vem buscar atendimento no PAN. Muitas pessoas que estão fora também passam. Então fica esse convite para que os vereadores dentro da cidade participem mais dessas audiências, que são expressivas realmente para ter números, informações para a gente dar resposta para os nossos eleitores, para os nossos amigos, na questão do atendimento das nossas demandas, das nossas obrigações. Só isso, presidente, uma boa noite.
Não havendo mais tempo hábil para discutir o expediente com os senhores vereadores, fica escrito para a próxima sessão, escrita a terceira sessão, datada de 19 de 2 de 2018, vereador Milton Polão, inscrito na quarta sessão.
sessão datada de 26 de maio de 2018, vereador Kelson Muniz, Rodrigo Castilho, Maria Matheus, Vitor Paluá, Juninho Esporte. Vitor Paluá não fez uso hoje. E na quinta sessão ninguém está inscrito. Vamos suspender a sessão por 10 minutos e em breve voltaremos para o expediente da presente sessão.
Não é obrigado a participar, mas a gente... Sozinha.
Retornando aos trabalhos, peço ao técnico de serviço legislativo que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença.
Aí, pessoal, é presente. Sérgio Antônio Ferreira. Cláudio Rio Oliveira Silva Vivo. Cláudio José Pascoaleta. Igor Pensato. Kiel Chiari Muniz. Maria Aparecida Silva Graça Matheus. Nito Pelé. Pedro Gonçalves Vieira. Rodrigo Castilho Soares. Rodrigo José Carro.
Presente.
Sara de Santos Carabelli Souza. Victor Silva Almeida Palhares. Referendo a chamada 12 vereadores.
Havendo código mental. Retornamos à presente sessão. Para. Projeto de lei
número 5. Projeto de lei número 5, de 2018, de 15 de fevereiro de 2018, do apoio do Poder Executivo, que autoriza a extensão da empresa municipal de saúde para outras providências.
Coloco em segunda discussão projeto de lei número 5. Nova entrada que eu discuti o projeto, coloco em segunda votação. Esclareço aos senhores vereadores que o projeto de lei será aprovado se obtiver o voto favorável na maioria simples dos membros desta Casa de Leis e a votação será realizada pelo processo simbólico de acordo com o regimento interno. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 5/2018. Passaremos agora a explicação pessoal, não havendo mais projeto, passaremos agora a explicação pessoal para os senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito na quinta sessão, vereador Vitor Palhares. Abre mão da explicação pessoal. Segundo vereador, Kelson Muniz. Abre mão também da explicação pessoal. E terceiro, Juninho do Esporte. Abre mão também. Não havendo mais matérias para serem apreciadas, esclareço aos senhores vereadores. E volto a dizer que na próxima sessão nós temos a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Tá bom? Mulheres da nossa comunidade serão homenageadas em nossa sessão. Antes da gente encerrar, se houver alguma comunicação, alguma convocação para o senhor prefeito municipal, os novos colegas serão informados. A sessão está encerrada e eu queria que todos os vereadores viessem aqui para conversar antes da gente ir embora, por favor.
Sarinha, Maria, Juninho, Vitinho.